Ja, muito obrigado, Daniel. Vielen Dank, Daniel, für diesen langen und etwas recht kritische Bilanz dessen, was die PT in den letzten 12 Jahren erreichen konnte und Abriss durch die Zeit insgesamt. Ich würde jetzt gerne als erstes mal für Fragen aus dem Publikum öffnen. Mal gucken, wie viele das sind, die ein bisschen sammeln und euch das Wort geben. Da hinten ist bereits eine Wortmeldung.
Eu sou Marília, falo português. Eu tenho 3 perguntas, rapidinhas. A primeira é, toda essa crítica, né, do PT contra a participação popular, onde entram as conferências, as diversas conferências que tiveram, que é uma prática desses governos do PT, de discussão e elaboração de políticas públicas, que são uma realidade. E onde entra o decreto de regulamentação dos conselhos, que foi barrado no Congresso e esperamos que possa passar no Senado. Pelo menos essa é a minha esperança, mas talvez o senhor tenha uma análise diferente. E onde entra o compromisso da Dilma, agora na reeleição, com a reforma política?
Wollt ihr auch Fragen sammeln?
Genau, es dürfen auch gerne Verständnisfragen natürlich noch gestellt werden, habe ich eben vergessen. Nachfragen, direkte oder eben eure Kommentare oder. Dieter?
Ja, das war ja nun eine sehr kritische Analyse, ne, von 12 Jahren PT. Wir begleiten ja die Politik von PT hier auch seit 12 Jahren durchaus sehr kritisch. Und in den Anfangsjahren haben wir die Politik immer als ambivalent beschrieben. Sozusagen, also die Kritik an Agri Negocio und so weiter, ne, die brauche ich nicht wiederholen, die war klar. Wir erkannten aber hier immer durchaus die Ambivalenz, ne, positive Entwicklung, die hier auch kurz beschrieben wurden. PNAI-Programme, die ich also mit einem begrenzten Überblick in Brasilien durchaus auch immer noch als positiv sehe. Ne? Also kann man zu dieser Ambivalenz der Politik vielleicht noch was sagen oder ist die vollkommen verschwunden aus der Politik und dass wir überhaupt nichts mehr erwarten können jetzt von der nächsten Regierung Dilma? Das war ja nun eine sehr kritische Analyse.
Horst Kühnle von Campo Limpo, Solidarität mit Brasilien. Unsere Partner sagen immer, obwohl natürlich auch dort die Kritik an der PT stark gewachsen ist, dass es zumindest unter der PT-Regierung möglich ist, mit den Vertretern der Regierung, also gerade in den Einzelstaaten, zu reden und auch dort die Ansichten der Kleinbauern zum Beispiel anzubringen und dass man auch dort zumindest geneigt ist, auch solche Anregungen aufzunehmen und sogar in Gesetzesvorhaben einzubringen.
Bom dia, sou Marisa, do MST do Brasil, Movimento Social. Gostaria de fazer uma pergunta à mesa. Primeiro que os próprios movimentos sociais sentem na pele todo esse contexto enfrentado no Brasil, né? Sobretudo na temática aí que envolve o agronegócio e o grande modelo do capital hoje na agricultura, né? Isso é fato e os movimentos sociais, sobretudo camponeses, como foi dito, sentem na pele isso no enfrentamento direto. Segundo, e aí é um pouco me aproximando à questão, Pelo menos temos avaliado que no Brasil, sobretudo na última década, e o próprio PT, com a presença também do Lula e da Dilma no governo, tem também enfraquecido as organizações sociais, sobretudo as organizações de esquerda no Brasil, especialmente. E especialmente perguntar a você diretamente como que você avalia do ponto de vista da perspectiva que o PT possa assumir daqui adiante. Temos notícias de que a própria Cátia Abreu foi convidada a ser ministra da Agricultura no Brasil. Para nós e para os movimentos sociais, isso é perverso, né? Significa uma continuidade, não só uma continuidade, mas um fortalecimento ainda maior desse modelo de segregação, enfim. Então, como que você avalia a perspectiva hoje do PT no poder, no sentido da continuidade, ou então, pelo menos, uma autocrítica, enfim, não sei, desses processos, né? No nosso ver, pelo menos, do MST, temos um balanço de que, de fato, a tendência é de se aprofundar ainda mais as lutas sociais, o agravamento das questões políticas, sociais, de desigualdade no Brasil, e, vamos dizer, compete a nós construir lutas de enfrentamento aí a esse modelo para o próximo período. Então, queria perguntar para você um pouco as perspectivas futuras.
Ich glaube, das reicht erstmal, Uta, ne? Oder machen wir hier mal eine Pause?
Ich habe euch gesehen und nächste Runde dann.
Genau. Okay. Ja.
Acho que eu vou começar de novo, né? Mais 45 minutos.
Não, a gente está querendo ouvir um pouco de otimismo agora.
Tá bom. Ah, não sei. Vamos cavocar para ver se encontramos. Em primeiro lugar, respondendo às perguntas da Marília, primeiro, obrigado pelo conjunto de perguntas. De fato, nos governos, principalmente do Lula, da Dilma menos, mas também continuou na Dilma, foram feitas inúmeras conferências. São mais de 100 conferências. Vocês serão desafiados a encontrar uma conclusão de conferência que foi colocada em prática. Parece que o PRONASSE, a Conferência sobre Segurança Pública, PRONASSE, mas já era um programa de governo que foi apenas formalizado pela conferência. Então, se vocês quiserem, estão desafiados. Vejam uma consequência de conferência que foi colocada em prática. Efetivamente em prática, que não fosse coincidente com aquilo que o governo já queria. Porque essas conferências, eu participei de conferências, participei de preparação de conferência, foram todas no sentido de respaldar o ponto de vista do governo. E nunca foi, eu participei da conferência Economia Solidária, participei da conferência da Agricultura Familiar. Nunca o governo aceitou qualquer alteração de proposta que não fosse exatamente coincidente com aquilo que o governo queria. Então, as conferências que exatamente decidiram de acordo com aquilo que o governo queria foram ótimas. As outras foram todas liquidadas, está tudo no arquivo. Então, esse é o problema. Não é que não se... Isso é outra pergunta a respeito da conversa. Alguém é possível falar com o representante do governo? Nós nunca conversamos tanto com o governo. Eu devo ter estado no Palácio Planalto, reunido com Casa Civil, Secretaria-Geral, com Secretaria de Relações Institucionais, pelo menos 200 vezes nesses anos todos. Nunca, absolutamente nunca, daquilo que eu apresentei em nome de grupos de pessoas, grandes ou pequenos, nunca uma proposta foi à prática. Nunca. Eu desafio vocês a me apresentarem uma proposta que foi praticada. Foram todas recebidas, eu fui elogiado, disseram que eu tinha toda a razão, que era isso mesmo, que era um absurdo que isso não acontecia, que é necessário fazer isso mesmo, mas no final ficou lá na gaveta. Então, que ótimo, eu frequentei o Palácio Planalto, lá no quarto andar, terceiro andar, segundo andar, visitei todo aquele bendito Palácio do Governo, né? Isso foi diferente? Foi. Eu e um monte de outra gente entrou no Palácio Planalto. Foi o grande sucesso desse diálogo. Essa que é a verdade. Então, nesse sentido, falou-se muito, discutiu-se muito, trocou-se ideias muito, mas nada além disso. Me pede para comentar a respeito do decreto de regulamentação dos conselhos. Observe, o decreto de regulamentação dos conselhos é um decreto que visava consolidar a participação dos conselhos em definições de políticas. De novo, eu tenho lá minhas restrições a respeito da capacidade dos conselhos de definir política. Porque os conselhos se reúnem, decidem, e depois o ministro faz se quer, se não faz, e se não quer, não faz, e pronto, fica por isso mesmo. Então, a efetividade dos conselhos é uma efetividade muito limitada, mas tudo bem. Foi encaminhado um decreto pela presidenta, na verdade, reconhecendo aquilo que estava sendo feito. E estava sendo feito desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não era novidade absolutamente, era só para regulamentar. Evidentemente, a oposição aproveitou essa oportunidade para derrubar, para derrotar o governo nesse clima de confronto entre oposição e governo. No entanto, a minha crítica que eu faço a respeito disso é que, lamentavelmente, a proposta desse tipo de iniciativa é muito mais para sustentar decisões governamentais do que realmente trazer o povo para o âmbito das decisões do governo. Ou seja, eu pulei essa parte, eu ia me referir, está referindo no texto, o texto está disponível, exatamente a capacidade de veto, a capacidade de decisão, a capacidade de intervenção na definição da política, isso não existe. O que existe é muito debate. Muito debate existe, mas depois o que é feito, o que não é feito, isso o governo decide, o Estado decide. Então, nesse sentido, os instrumentos são instrumentos muito frágeis em termos de intervenção na capacidade de decisão da democracia. O compromisso da Dilma em relação à reforma política, para mim, isso é absolutamente inevitável. Ou seja, é uma questão de governabilidade. Ou se faz a reforma política, ou a Dilma não vai governar direito. Do jeito que está, se criou um monstrengo no campo dos partidos políticos e no campo do desequilíbrio dos poderes de Estado. Então, é uma necessidade absoluta a reforma política para se poder governar. O Aécio Neves, se ganhasse, ia ter de fazer a reforma política, porque também ele não ia conseguir governar. Então, é o seguinte, é uma necessidade. Com 28 partidos, uma bagunça total em termos do controle da própria estrutura do Estado, não há possibilidade de se conseguir levar adiante um processo democrático efetivo se não houver reforma política. E com o domínio imposto das grandes corporações que dominam a política, ou seja, ou acabamos, por exemplo, com o dinheiro das empresas financiando campanhas políticas, ou senão vamos colocar, porque acaba com a presidência, acaba com o legislativo, pede para os empreiteiros governarem o país, porque é o que eles estão fazendo. Empreiteiros e banqueiros estão governando o país. E eles que dão o dinheiro para poder eleger esse, e depois dominam essas pessoas nas decisões políticas tomadas posteriormente. Então, isso é o compromisso de Dilma vem nessa direção. Ela vai ter de fazer uma reforma, vai ter de conseguir fazer uma reforma, porque senão vai ter dificuldades de levar adiante o próprio governo do PT. Pode-se esperar alguma coisa do governo Dilma? Nós todos estamos na expectativa de alguma coisa. Ou seja, é quando você chega a um limite e você diz, daí para frente não dá para continuar. Então, a Dilma vai ter de fazer alguma coisa diferente. Vai ter de alterar a sua política necessariamente. Essa é a expectativa. E a expectativa é que ela altere no sentido positivo e não que aprofunde a situação. Agora, isso vai depender da possibilidade que os movimentos sociais, que a sociedade civil, os movimentos populares têm de se articular e pressionar no sentido de que as medidas, ela vai ter de fazer mudança, não pode continuar da mesma maneira, no sentido de que as medidas, que as mudanças sejam mudanças democráticas efetivas, para que haja oportunidades maiores de participação. Desculpe, eu estou me delongando um pouco até demais. A pergunta sobre se é possível falar com passar proposta para o representante do governo, como eu já disse, é possível. A gente entrega montes de papéis, eles ficam todos lá bonitinhos, guardados na gaveta. O PT vai fazer uma autocrítica? Eu acho que sim. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores vai ter de fazer uma autocrítica, e nisso entra o programa Lula, no meu ponto de vista. Lula é candidato para 2018. E ele está pressionando o PT para uma autocrítica, ou seja, Lula está exigindo que o PT volte a discutir a sua aproximação com a população, com as bases. Porque o PT hoje está lá, né, a quilômetros de distância da sua própria base. Então, o Lula está pressionando, e há setores do PT que estão rediscutindo isso. Vai fazer uma autocrítica? Bom, isso seria até esperar demais, né? Fazer autocrítica aí, né? Mas, pelo menos, que o PT vai ter de rediscutir sua forma de atuar e vai ter de se aproximar, de voltar a discutir com a base, de mobilizar a militância, de ouvir os movimentos sociais, isso, com certeza, vai ter de fazer, porque, senão, ele compromete o futuro, a continuidade do governo do PT. Ele, com certeza, compromete. Seguindo nessa direção, não é tão fácil assim o Lula se eleger em 2018. Não é tão fácil. Então, há uma expectativa no sentido de que as coisas sejam mudadas para que haja a possibilidade de que a continuidade de um programa do partido, um representante do partido no governo, possa continuar no futuro. Chamou atenção, com algumas exceções, chamou atenção o fato do PT ter tido dificuldade em alguns estados importantes, como o caso do Rio Grande do Sul. O PT perdeu no Rio Grande do Sul, e isso chamou atenção com o fato da dificuldade do PT conseguir mostrar para a população efetivamente aquilo que ele é capaz de fazer, e isso é até lamentável em relação ao Rio Grande do Sul, que eu considero uma das melhores gestões do partido no governo do estado. No caso do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, o Tarso Genro fez um trabalho muito bom em relação aos pequenos, à agricultura familiar, e, infelizmente, não se reelegeu, porque talvez não foi possível fazer esse diálogo tão consistente com a maioria da população.
Ja, hallo, mein Name ist Matthias Fernsebner. Ich bin auch vom Brasilien-Team bei Brot für die Welt. Ich fand den Vortrag auch sehr spannend, Daniel. Hätte ihn aber auch nicht ganz so kritisch erwartet. So ein bisschen in die Richtung, wie auch vorhin Dieter gesagt hat, zu der ländlichen Entwicklung, den Sozialprogrammen, zur Unterstützung der nachhaltigen Kleinbauernlandwirtschaft, weil ja wir gerade von den kirchlichen Hilfswerken, Brot für die Welt, Miseria und den anderen allen, ich will da niemanden ausschließen, ja auch seit Jahren über die Assentamentos und Kleinbauernkooperativen schlappen und doch auch große Veränderungen sehen im positiven Sinne. Verbesserung der Lebensverhältnisse, Hunderttausende von Tonnen ökologischer Nahrungsmittel, die halt tatsächlich auch Zugang finden zu den innerhalb der Munizipien, zu den Services Publicus. Und deswegen vielleicht auch nochmal die Frage, was stellt er sich denn vor im positiven Sinne? Was muss sich denn verändern, damit diese Programme PAA und PNAE zukünftig noch mehr Reputation finden, auch politisch, und besser unterstützt werden können? Und vielleicht auch die zweite Frage noch an, weil du hast auch so ein bisschen erwähnt, so eine Abwesenheit der internationalen Kooperation der letzten Jahre. Und ich glaube, so die kirchlichen Hilfswerke werden wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren so die letzten sein, die auch in Brasilien in dem Aufwand tätig sind. Was wäre denn für uns wichtig? Welche Initiativen, innovative Initiativen, müssten wir denn stärker unterstützen, die auch politisch Einfluss haben, damit sich noch mehr verändert?
Eine Frage und eine Bemerkung. Die Frage: Ich habe neulich eine ziemlich ausführliche Untersuchung gelesen über diese, sagen wir mal, Pfingstkirchen in Brasilien, die offensichtlich ja auch immer mehr politischen Einfluss gewinnen. Und das sind doch, wie auch zum Beispiel die ganze Bancada Rural, Organisationen, die querlaufen zu den Parteien. Ich stelle mir vor, dass vielleicht auch in der PT mindestens mal einige vom evangelikalen Lager sind, die ja die ganze Willensbildung in den Parteien wieder aufsplittern. Und so gibt es vermutlich noch ganz andere Interessengruppierungen, die völlig querlaufen zu der politischen Willensbildung, sowohl an der Basis als auch bei den Parteien. Das war die Frage. Eine Bemerkung noch, diese ganze vergebliche Einmischung der Basis in Regierungspolitik, die beobachten wir hier ja tagtäglich in Deutschland. Da kann man das Stuttgart 21 nehmen oder den Nürburgring oder die Elbphilharmonie in Hamburg oder den Flughafen in Frankfurt. Da wird endlos diskutiert an der Basis. Da gibt es Initiativen ohne Ende. Und schließlich macht die Regierung oder machen die Regierungen, was opportun ist und was Arbeitsplätze schafft und bewahrt. Das ist ja immer das Killing-Argument. Also wir leben eigentlich in einer da ähnlichen Situation.
Uta, warte mal kurz. Mm-hmm. Você não entendeu?
Não, não passou aqui.
Que ele estava fazendo um pouco uma... dizendo que aqui na Alemanha também estamos vendo...
Er hatte die Frage nicht verstanden, deswegen...
So.
Kann ich noch zwei, drei?
Okay. Mein Name ist Lutz Taufer, Weltfriedensdienst. Ich habe nicht im Interieur gearbeitet, ich habe nicht in Centerra gearbeitet, ich habe 12 Jahre in Favelas, in São Gonçalo, im Großraum Rio de Janeiro gearbeitet, in zahllosen Reunions, die ich dort hatte, zahllosen Sitzungen, ist mir das Wort Centerra nicht ein einziges Mal über den Weg gelaufen. Hier in Deutschland läuft es mir jede Woche 5-mal über den Weg. Ich habe dort gearbeitet, wo die große Masse der Entrechteten, Unterdrückten, Armen, die große Masse der Opfer von Menschenrechtsverletzungen lebt, nämlich in der städtischen Peripherie in Rio de Janeiro. Das ist auch meine Frage. Es hat in Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft ab 2008 endlich oder auch nicht, so soll man das positiv oder negativ sagen, oder Politik in Richtung der Favelas gegeben. Nicht? Es hat die UPPs gegeben, es hat die Befriedung gegeben. Es hat die Vertreibung gegeben. Amnesty International spricht von 19.000 vertriebenen Familien. Mein Eindruck ist, dass im Rahmen dieser Auseinandersetzungen in den Favelas im Großraum Rio de Janeiro eine ganze Reihe von neuen Gruppen, Protestgruppen, Widerstandsgruppen, Netzwerke entstanden sind oder sich zumindest verstärkt haben. Ich würde gerne wissen, ob dieser Eindruck stimmt, ob dieser Eindruck richtig ist. Das Modell Befriedungspolizei ist kein Erfolgsmodell, ist auch an eine Grenze gestoßen. Das wird wieder virulent werden nächstes Jahr, übernächstes Jahr in Richtung Olympische Sommerspiele in Rio de Janeiro. Es ist an eine Grenze gestoßen, weil es geht nicht um Befriedung der Favelas, sondern um Demokratisierung. Meine Frage ist, welche Perspektive kann das möglicherweise haben, auch für Widerstand in der Favela?
Bom, eu queria só fazer um comentário, mais do que uma pergunta, um esclarecimento. Há uma tendência a colocar a questão dos conselhos e conferências como se fosse uma proposta do PT, e acho que precisa ser esclarecido que isso não tem nada a ver com o PT, nem com qualquer governo. As conferências e conselhos surgiram do movimento social, do movimento sanitário, através da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Fomos nós que criamos este modelo e os governos o usam da forma que o querem para legitimar suas propostas ou da forma que a sociedade impõe. Porque muitas das conferências os governos não queriam convocar e foram, de alguma maneira, impostas pela sociedade. Então, também as conferências não foram criadas com nenhum poder vinculante. Ou seja, você estava, Daniel, dizendo que me diga uma coisa que o governo, que a conferência decidiu e que o governo colocou em prática. Por exemplo, a questão do aborto. A sociedade brasileira votou na conferência, 13ª Conferência de Saúde, maciçamente contra a discussão do aborto, embora o ministro quisesse levar essa discussão, que é um problema de saúde pública terrível no Brasil. Né? E isso foi retirado de pauta pela sociedade, que é extremamente conservadora. Dona Zilda Arns à frente dessa questão. Então, acho difícil colocar o governo como ruim, a sociedade como muito boa. Eu penso que a sociedade brasileira é extremamente conservadora e impede, às vezes, o governo de ir adiante também. E isso precisa ser pensado. Se você pensar que no Rio de Janeiro, os dois deputados mais votados foram o Bolsonaro, que defende que bandido bom é bandido morto, ou seja, da bancada da bala, e o Molon, que é o que tentou acabar com as milícias, quase foi morto, e que defende os direitos humanos. A sociedade está muito dividida. E isso, o governo também não avança, porque nós não temos capacidade de construir propostas hegemônicas na sociedade. Acho que era isso que devia ser considerado.
Tá, obrigada, Sônia. Só uma mais. Realmente, uma. Tem duas ali. Ok, ihr wart sogar drei dann.
Bon. Meine Frage geht in Richtung der Medien. Sie haben ja jetzt sehr die PT kritisiert, dadurch, dass sie sich wenig behauptet. Aber meine Frage geht, in welche Richtung kann sie sich denn behaupten gegenüber den Großunternehmen, gegenüber den Medien, die ja ein sehr großes Monopol haben. Ich beschäftige mich im Rahmen meines Geografiestudiums mehr mit Globo und mit dem Imperium Marinho. Und Marinho setzt ja auch sehr viele Maßstäbe gegenüber der PT und legt ja auch viele Fesseln, meiner Meinung nach. Wenn die PT bestimmte Reformen anstrebt, bekommen sie ja gleich eine Abstrafung auch zu spüren. Und gestern haben wir das Zitat schon gehört, chegamos ao governo, mas não chegamos ao poder. Inwiefern haben Sie denn überhaupt eine Möglichkeit, sich gegen dieses große Medium, gegen dieses große Leitmedium Globo überhaupt zu wehren?
Entschuldigung, sagst du deinen Namen nochmal kurz?
Simon Rubesch.
Simon. Also eigentlich noch reicht das, wenn wir die Zeit... Mhm. Oder geht meine Uhr vor? Okay, dann nehmen noch zwei.
Also wir nehmen noch die zwei Fragen mit rein, weil Sie jetzt schon die da Finger sind. In der Luft hatten. Aber ganz kurz bitte, keine langen Ausführungen.
Oi, bom dia. Em português aqui, mineirês. Eu queria te fazer uma pergunta. O senhor colocou que nós tem um número de 30 milhões que não estão trabalhando no Brasil e tudo mais, porque os dados não são corretos, né? Segundo o que o senhor colocou. Se nós temos uma população em torno de 200 milhões de habitantes e temos 30 milhões, do que se sabe, de pessoas que não estão trabalhando, a gente está sendo enganado, então, por esse governo? E que classe de solução a gente poderia encontrar? E a outra pergunta seria a questão da reforma política. Ela seria uma resposta ao processo de maturidade da nossa democracia, já que a gente está chegando a fazer quase 30 anos desde a derrubada da ditadura, e eu... não, só uma observação, eu sou evangélica e nós trabalhamos, eu queria dizer que o coletivo evangélico é ainda, no Brasil, a organização que mais projetos de luta contra a pobreza tem, e eu não estou muito de acordo com alguma coisa que foi colocada a respeito do movimento evangélico, não, porque a gente ainda é o que mais combate e vai onde o governo não chega.
So, jetzt bitte nur noch eine Frage. Sonst rennt uns die Zeit davon. Ihr habt nachher ja noch Gelegenheit, sonst Rückfragen zu stellen.
Bom dia, eu me chamo Bruna. E a minha pergunta é a seguinte. Devido ao aumento do conservadorismo e o reaparecimento de, inclusive, militares não julgados na ditadura militar no Brasil, e pelo grande número de conservadores no Congresso, e pelas forças ocultas, diga-se CIA, que tentam atuar nos governos de esquerda da América Latina, a centralização do governo do PT não viria a ser uma estratégia e um jogo de cintura para que não haja tentativas de golpes do conservadorismo?
Eu não peguei. Você pegou a última.
Quanto, ainda tenho uns minutinhos, né? Bom, Matias, penso que nós, ao longo dos últimos anos, no geral, no Brasil, nós perdemos a capacidade de crítica. Por quê? Porque exatamente nós ficamos esperando o que o governo fizesse. Aí a gente... Bom, por um lado, perdemos a capacidade de crítica porque esperávamos que o governo fizesse. E segundo, porque se fizéssemos a crítica, seríamos acusados de estar querendo eleger o Aécio Neves ou alguém de direita, etc. e tal. Então, com isso, ou a repressão sobre o fator crítico, ou porque a gente achava que o governo Lula-Dilma ia fazer tudo e, portanto, a gente podia ficar sentado em berço esplêndido aguardando a solução mágica de todos os problemas. Eu acho que a gente precisa retomar a postura crítica. A postura crítica ela é absolutamente necessária, inclusive com o governo do PT. Eu, com isso, não estou defendendo o governo Aécio, não estou defendendo o PSDB, estou defendendo que o governo do PT precisa acertar, ele precisa fazer gestos consistentes em relação à melhoria da sua relação com a população. Mas eu entendo essa... Às vezes passa, mas você só está fazendo crítica, não estou fazendo crítica, estou fazendo uma proposta, inclusive espero que vocês tenham ouvido a proposta que eu fiz ao final. Né? Em relação aos programas da agricultura familiar, como ideia eles são fantásticos. São dois programas que eu me referi. PRONAF é uma ideia interessante, a ideia do PRONAF vem desde há mais tempo, ele foi melhorado pelo governo Lula, mas PA e PNAE são programas muito interessantes. O problema principal era que são programas que visavam fortalecer a agricultura familiar e internamente foram corroídos pela prática política relacionada a esses programas. Primeiro, por um lado, porque o governo fica apavorado que haja denúncias de problemas com relação à gestão desses recursos. Então, vai colocando gradativamente os programas na mão de empresários, por exemplo, porque eles são profissionalmente mais capacitados, porque a mídia não vai criticar, porque se o empresário roubar, a mídia vai calar a boca, mas se o trabalhador fizer algum desvio, algum erro de prestação de contas, a mídia vai cair em cima. Então, o governo fica apavorado com isso. Isso remete ao debate sobre mídia, por exemplo. Ou seja, o governo acaba manietado pela crítica negativa e exagerada que a mídia faz em relação a pequenos problemas. Nós observamos agora desvios imensos na área empresarial, que a mídia se recusou a comentar até o último minuto, até não poder mais, porque aí grandes empresários foram presos e a mídia não pode mais não noticiar. Mas aí até o fim resistiu para noticiar o desvio de verbas de grandes empresas. Mas vai um agricultor lá no interior do Paraná, em vez de entregar abobrinha, entregou mandioca, a Polícia Federal caiu lá, no dia seguinte tinha manchete na Veja contra o programa PA. Então é o seguinte, esse desequilíbrio em relação ao controle da mídia é um desequilíbrio sério na nossa realidade. E nisso o ministro das Comunicações é responsável. Por quê? Porque engavetou um programa de democratização da mídia. E ele é do PT. E fez o jogo da mídia. Então, nesse sentido, é uma questão que precisa ser enfrentada. Em relação ao PA e PNAE, como em relação a outras iniciativas, é fundamental que se resgate o espaço da agricultura familiar. Eu me remeto ao programa de Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo. Por que que a lei de resíduos sólidos não obrigou as prefeituras a destinar os recicláveis para a cooperativa de catadores? Não fez isso. Então, o que que a prefeitura faz? A prefeitura diz, ah, de fato, talvez fosse interessante apoiar os catadores, mas eu entrego o reciclável para a empresa de coleta, que ganha duas vezes, ganha pela coleta e ganha pela venda do reciclável. Isso é roubo, nitidamente roubo, mas isso é que constou na lei de resíduos sólidos. Então, aqui a mesma coisa. Se você faz um programa, PAE, PNAE, 30% da agricultura familiar, não, 30% da agricultura familiar e só da agricultura familiar. Aí diz, não, 30% da agricultura familiar, mas as grandes empresas, se tiver algum agricultor familiar fornecendo, ela pode se habilitar, porque ela vende em nome de um grupo de agricultores familiares. Ora, isso é um equívoco, porque vender em nome de agricultores familiares significa que a grande empresa vai explorar o agricultor familiar e vai vender como se fosse do agricultor familiar. Então, esse tipo de coisa que precisa ser modificada, é necessário afirmar. No meu ponto de vista, devia dizer, bom, os 30% do PAE e PNAE só pode ser vendido por cooperativas formadas exclusivamente por agricultores familiares. Pronto, você cria um espaço específico para isso. Bom, em relação à cooperação internacional, o que apoiar? Eu acho que o fundamental agora é a rearticulação de forças. Nós precisamos rearticular as forças sociais, nós precisamos reconstituir redes, iniciativas conjuntas, nós precisamos construir o poder social. Nós vimos que essa desarticulação foi drástica para o resultado político. Então, reconstituir as forças, reanimar os movimentos, rearticular as iniciativas, no meu ponto de vista, é um dos fatores fundamentais. O segundo é, efetivamente, a possibilidade de avançar em relação a projetos, que podem ser chamados de economia solidária, tudo bem, mas projetos conjuntos, coletivos e não individualizados, para permitir o reforço da força política do movimento social. Jürgen falou dos pentecostais, evidentemente houve uma observação absolutamente pertinente a respeito do movimento evangélico. Eu faço parte, eu sou da coordenação do coletivo interreligioso relacionado em relação à relação Estado e sociedade civil. Participamos juntos pessoas da Igreja Católica. Eu sou indicado pela CNBB, mas existem várias pessoas das igrejas evangélicas, da Federação Espírita, de outras iniciativas religiosas que são pessoas fantásticas e estão fazendo um trabalho muito importante. Aqui estamos falando de um viés fundamentalista. E o viés fundamentalista, sim, aí é um problema. Esse viés é um problema, são as igrejas fundamentalistas que, na verdade, desenvolvem um programa de afirmação própria no âmbito da política. Ou seja, estão lá para angariar força para a sua igreja, para o seu movimento, tirar proveito próprio e afirmar o seu próprio pensamento sobre os demais. Impor o seu próprio pensamento sobre os demais. O radicalismo de todo tipo, ele sempre é negativo. Nós estamos aqui falando em radicalismo religioso, que quer impor aos demais aquilo que acha que é o certo para todo mundo. E isso está sendo feito no âmbito das bancadas que se chama evangélicas equivocadamente. Do meu ponto de vista, são bancadas fundamentalistas que querem transformar a política em proveito próprio. Né? Isso é um erro que o PT deve ser questionado, isso é um erro que todo mundo que faz esse tipo de prática deve ser questionado. Mas, nesse caso específico, é um caso de radicalismo religioso, de imposição de pensamento sobre os demais. E eu acho que, nesse sentido, todo o processo de participação política está voltado em relação ao fortalecimento do próprio núcleo religioso e não em função do país ou em função da sociedade. Bom, sobre a questão urbana, a respeito das favelas do Rio, etc., de fato, continuam as violações de direitos humanos. As pacificações, se está observando agora, os UPP estão esgotadas, elas não conseguem dar conta da complexidade da vida na favela. O governo sabia disso, não é novidade, somente programas sociais extensos, a presença do Estado com múltiplas frentes, o desenvolvimento de oportunidades produtivas, a capacidade de envolvimento na atividade econômica das pessoas da favela que poderiam alterar essa situação. Não adianta colocar um núcleo de policiais aí enquanto o tráfico continua negociando o tempo todo, também porque a boa parte dessa população não tem alternativa econômica. Então, nesse sentido, o Estado deveria ampliar a sua intervenção e não só colocar um núcleo de soldados lá para fazer eventual proteção, e agora isso está se percebendo de que não é suficiente. Há a possibilidade de reestruturar alguma rede de resistência? Eu acho que sim. Acho que sim, porque, na verdade, a maior parte dessa população não tem nada que ver com o tráfico, não tem nada que ver com a violência. É um pessoal que está precisando morar lá. Essa é a sua possibilidade. Então, esse pessoal, há necessidade de um trabalho, isso poderia ser feito com a produção do Estado, mas a partir da iniciativa provável da sociedade civil, no sentido de rearticular. Há exemplos muito interessantes nesse sentido, onde a comunidade conseguiu se rearticular ao redor de uma proposta de desenvolvimento social, o resultado é muito positivo. Então, nesse sentido, há perspectiva, sim, não vai ser fácil, né, porque, de fato, o domínio, seja das milícias ou seja do tráfico, é muito forte, mas existem, sim, perspectivas em relação a isso e que vão partir muito mais da sociedade civil, onde o Estado deveria ter a humildade de reconhecer a iniciativa da sociedade civil e se colocou à disposição em apoiar. E não o Estado dizer só ele que sabe fazer as coisas. A sociedade civil sabe. E isso me remete ao debate sobre as conferências. De fato, as conferências vêm desde a década de 90, que se faz conferências. 86 foi a primeira, né? Tá certo. E, de fato, não tem o poder vinculante. O que acontece, a minha crítica em relação a isso, é que praticamente o canal de comunicação acabou sendo só esse. Então, se diz, a participação social ela se dá principalmente através das conferências, então se espera que as conferências podem ter alguma influência na definição da política de Estado, e não tem. Não tem essa influência, com algumas pequenas exceções, como eu disse, que coincidiram com o interesse do governante a respeito da questão prioritária. Isso não significa que eu estou dizendo que não se deva continuar fazendo conferência, não se deva participar de conferência, vai participar um monte. O que eu estou dizendo é que, de fato, houve um distanciamento entre aquilo que a conferência pôde produzir, e muita coisa interessante produziu, e aquilo que o Estado ouviu. O Estado, infelizmente, o Estado não ouviu. Essa que é a verdade, não ouviu a voz das conferências. Então, ou mudamos isso, no seguinte sentido, que o Estado comece a ouvir essa questão das conferências, ou, senão, sempre ficará nessa situação de que se faz conferência e isso praticamente não leva a nada. Em relação à mídia, eu já falei, há uma distância completa da grande mídia com a realidade brasileira, porque a mídia acabou criando seu próprio mundo, o mundo de interesses e não interesses do país. E, infelizmente, no meu ponto de vista, o governo podia ter feito muito mais e não fez. Houve um ensaio no primeiro governo Lula, o ministro Franklin Martins fez uma proposta de democratização da mídia, houve gritos histéricos da mídia contra isso, né? Mas o interessante é que a Inglaterra fez a reforma da mídia, ninguém gritou, mas aqui no Brasil houve gritos histéricos. Por quê? Porque a mídia está na mão dos grandes proprietários, das grandes corporações. Então, claro, qualquer coisa que se queira mexer vai ser o escarcéu. Mas eu acho que o PT podia ter feito mais nesse sentido, podia ter encaminhado um projeto, meio termo, para começar um processo de democratização da mídia, se comunicar melhor Eu acho que principalmente o governo Dilma se comunica muito mal. Haveria a possibilidade de se comunicar melhor com a população a respeito daquilo que poderia ser feito, mas aí há uma dificuldade. A comunicação tem dois caminhos. Quando eu me comunico, eu gostaria que alguém devolvesse para mim, retribuísse a comunicação. Agora, se eu pretendo só comunicar e não ouvir o que vem de volta, aí a comunicação ela se esvai por si própria. Bom, a questão da reforma política, eu já falei, a necessidade de fazer a reforma política é importante, esclarecer a questão do movimento evangélico, há de se distinguir as duas coisas e reconhecer que, de fato... desculpe, eu fiz uma pequena crítica anterior à questão da propriedade privada. Nós temos que admitir que as igrejas foram suporte da propriedade privada, né? E sustentáculo do sistema capitalista. Infelizmente, inclusive renunciando à própria base doutrinária, ao próprio evangelho. Em determinado momento as igrejas esqueceram aquilo que Jesus disse, não, esquece lá, passou o tempo dele, hoje é outra coisa, e aí foram suporte efetiva do desenvolvimento do capitalismo e da implantação da propriedade privada. Nisso estamos todos, deveríamos todos fazer uma autocrítica em relação a isso. As igrejas, no Brasil especificamente, aí eu cito, olha, com toda sinceridade, a Igreja Evangélica e a Igreja Luterana, não querendo desmerecer a presbiteriana, a metodista, para citar algumas, mas principalmente a luterana, foram igrejas fundamentais no combate à ditadura e na construção e consolidação dos movimentos sociais no Brasil. Tiveram um papel fantástico. E eu acho que isso há de se reconhecer permanentemente a importância das igrejas. Infelizmente, essas igrejas deram uma recuada brutal. A Igreja Católica, olha, o que esse Papa... João Paulo II fez com a Igreja Católica, nem aquele lá, né, o tal do anjo caído, teria imaginado que seria possível fazer. Então, realmente, ele lascou com a Igreja Católica. Espero que o nosso Papa Francisco consiga dar uma retomada nessa igreja, que tem um papel fundamental, como disse também a Igreja Luterana, com a qual a gente trabalhou junto durante muito tempo. E eu tenho amigos fantásticos e pessoas muito significativas do movimento social no Brasil vinculadas a ela. Duas últimas pequenas observações, sei que estou lendo o tempo. Se a centralização não seria para evitar golpes, se pressupõe de que no Brasil a democracia está suficientemente consolidada para não permitir golpes de Estado. Mas há de se ter vigilância. Há de se ter cuidado. Não é assim simples e fácil. É necessário ter cuidado porque isso, claro, as condições internacionais são outras. Hoje não é igual ao golpe de 64, que a conjuntura internacional motivava. Os Estados Unidos apoiaram o golpe, deram suporte ao golpe no Brasil, como em outros países da América Latina. Hoje a situação é outra, mas o avanço do fundamentalismo, e aí em todas as áreas, religioso, na mídia e na própria política, propicia efetivamente avanços para ideias golpistas. Não é um movimento popular, mas há um borbulhar em alguns setores do empresariado, inclusive a respeito disso, e há de se ter cuidado em relação a esse tema. Finalmente, a questão a respeito das pessoas que não trabalham. Aliás, esse é um dado estatístico, quer dizer, a gente sempre tende a olhar a estatística de uma forma um tanto quanto crítica ou com um pé atrás em relação ao dado estatístico. Na verdade, o que se observou é o aumento crescente de pessoas que não trabalham e não procuram emprego. E esse número é um número muito alto no Brasil. Ou seja, são pessoas que estão entre a população economicamente ativa. O Brasil atualmente está com em torno, chegando a 200 milhões de habitantes. A população economicamente ativa está em torno de 105 milhões. Entre esses 105 milhões, 48 milhões são empregados, são carteira assinada, portanto, empregados. Os outros, você tira aqueles que procuram emprego, que estão em 8 milhões, mais ou menos, 6%. Aqueles que estão procurando emprego, e vocês vão tirar os empresários, que são empresários, microempresários, pequenos empresários, que são em torno de 10, 12 milhões. Além disso, há um vazio aí, um vazio que corresponde aproximadamente a 30, um pouco mais de 30 milhões, que são pessoas que ou são atendidas, ou porque hoje em dia quem recebe o Bolsa Família, por exemplo, não é considerado desempregado, mesmo que não trabalhe. Ele não é considerado desempregado, está fora dos desempregados. Então, ele estaria nesse mundo aí de pessoas que vivem de uma forma, ou vivem a base da aposentadoria. Então, vocês têm um fenômeno, por exemplo, de cidades no Nordeste, onde praticamente a maioria da população vive a partir de aposentadorias dos mais idosos. O resto da família vive à sombra da aposentadoria e faz alguma coisa para complementar. Ou pessoas que vivem de outras formas, de outros acessos. Né? E esse número é um número alto, um número considerável, que pode preocupar no futuro, pode tornar-se muito preocupante no futuro. Porque, na verdade, o país, com a mecanização e com a dificuldade de incorporação a novos empregos, poderá sofrer uma crise séria quando essa população for obrigada a procurar emprego. E isso poderia ser uma dificuldade. Então, em relação a isso, só para esclarecer a questão do número dessa quantidade de pessoas que não trabalham. Bom, com isso, eu não sei se consegui atender a todas as expectativas, mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação, e fico à disposição aqui para o restante do nosso encontro. Obrigado.
Ja, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank auch an das Publikum für die vielen spannenden Fragen. Ich habe gehört, dass wir nach 12 Jahren PT-Regierung auf jeden Fall es mit einer recht konservativen und gespaltenen brasilianischen Gesellschaft jetzt zu tun haben, dass Partizipation und Dialog reichlich vorhanden waren, aber die Konsequenz daraus wenig möglich war und eher dazu geführt hat, die Regierung weiter zu unterstützen, als wirklich in Dialog zu treten und auch zuzuhören und was aufzunehmen. Dass Chancen, Veto einzulegen, mehr Debatte zu führen und mehr Intervention in der Regierungsarbeit verpasst wurden. Und dass es eine ziemliche Distanziertheit inzwischen gibt seitens der PT-Führung zu ihrer Basis und zu ihren Wählern und Wählerinnen. Andererseits ist die Notwendigkeit einer politischen Reform laut Daniel sowieso so gritanschi, so notwendig, dass also auch ASIO sie hätte vornehmen müssen. Bleibt also abzuwarten, was dabei jetzt herauskommt. Der Widerstand ist ja auch da schon wieder recht groß. Ja, und eine Selbstkritik der PT, hast du gesagt, sei auch unvermeidlich und steht jetzt an. Ja, und wir haben auch gehört, dass also eine Neufindung der sozialen Kräfte und eine Neuformatierung sozialer Bewegungen und Bündnisse jetzt an allererster Stelle steht für Brasilien und damit auch für diejenigen, die Bewegungen dort unterstützen. Ja, und hoffen wir, dass das gelingt, damit doch noch diese Aufkleber, die ich mal mitgebracht habe, zum Tragen kommen. Mais mudanças, mais futuro. Hoffen wir es mal. Ja, danke. Und damit gebe ich in die Kaffeepause oder zur...
Nein? Noch keine Kaffeepause?
Okay, erst noch du erklärst die Aufteilung der Foren und wie es mit der Diskussion weitergeht. Okay. Schon keine Kaffeepause sitzen bleiben.
10 Minuten, dann gibt's Kaffee. Genau, ja, erstmal vielen Dank an Daniel Rech und an Tina Kleiber. Wir haben gemerkt, die Diskussion wird sicherlich noch ganz viel Stoff bieten für die Foren. Und weil du gerade hier vorne bist und vielleicht kurz vorne bleibst noch, würde ich vorschlagen, dass wir das Forum zuerst vorstellen. Also ich würde die Leute, also jetzt in dem Fall Regina, dann bitten, kurz vorzukommen, dass ihr vielleicht 2 Sätze sagt zu eurem Forum, was ihr da vorhabt, diskutieren wollt. Das ist das Forum 3. Ich sage gleich nochmal was zu den Zeiten und der Raumverteilung, aber vielleicht können wir erstmal die Foren kurz vorstellen, dass ihr ein bisschen wisst, wer macht es eigentlich, welches Forum interessiert euch, wo wollt ihr reingehen dann. Die Foren sind jetzt gleich im Anschluss nach der Kaffeepause und heute Nachmittag. Und die Idee ist nicht, dass man dazwischen die Foren wechselt, weil die jeweiligen Teile aufeinander aufbauen. Nur das als Info vorab.
Ja, danke, Joko. Regina Reinert ist mein Name. Ich bin von Miserio, Brasilien-Referentin und schon die letzten 3 Tage mit Daniel unterwegs. Und am Montag ist er wieder in Aachen und gibt auch dort wieder einen Input. Sein 7-seitiger Text, der ja sehr kompakt ist, und vielen Dank an den Übersetzungsdienst, das war eine Mammutarbeit. Parabéns. Den stelle ich gerne zur Verfügung. Wie, weiß ich nicht, vielleicht schicke ich ihn an Cobra, die letzte Version. Ihr müsst wissen, dass er wahrscheinlich gefühlte 40.000 Versionen geschickt hat, vor, während und nach den Wahlen. Also das war schon interessant. Jetzt in unserem Forum geht's dann um, was eigentlich aktuell geschieht in Brasilien und konkret an der Basis. Und also es wäre super, wenn ihr auch eure eigenen Beiträge bringen würde, weil ich sehe hier so viel Erfahrung von vor Ort, von Rio bis Pará bis überall hin. Und wir zeigen diesen Kurzfilm von Kessler, 12 Minuten, und dass auch Leute, die da nicht so gut, können wir auch weglassen. Ja, ich weiß, aber da sind wahrscheinlich welche, die vielleicht nicht so mit der Thematik so vertraut sind. Es könnte ja sein. Und ja, also wir können auch weglassen, gerne. Jedenfalls kommt und lasst euch überraschen.
Super, vielen Dank. Ganz kurz noch eine Info. Das Forum 3 wird auf Portugiesisch stattfinden. Und zwar in Haus 3. Also manche von euch haben jetzt das Gelände ja schon kennengelernt durch die Zimmer, die in den verschiedenen Häusern sind. Andere sind vielleicht hier im Haus und haben es noch nicht gesehen. Also hier hinter dem Haus geht ein Weg hoch. Und das sind die Häuser, die man jetzt hier sieht. Und das Haus 3, da wird auch das Forum 3 stattfinden in portugiesischer Sprache. Ja? Gut. Dann würde ich jetzt gerne Julia kurz nach vorne bitten. Wo ist sie da? Genau. Und Sonja ist, glaube ich, gerade kurz raus. Aber die habt ihr alle gestern schon einmal kurz gesehen und kennengelernt.
Genau, Julia Ziesche, Mitarbeiterin im Lateinamerika-Referat der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist meine erste Teilnahme beim Runden Tisch. Und damit die Taufe gut wird, habe ich gleich ein Forum bekommen. Und das ist das Forum 1, Aufstieg in die Mittelschicht, gesellschaftliche Transformationsprozesse in Brasilien, Fragezeichen, ganz wichtig. Wir wollen, also ich und Sonja und hoffentlich einige von euch, wollen uns nochmal angucken, okay, wer ist denn überhaupt diese neue Mittelklasse, von der jetzt so viel geredet wird? Das ist durchaus ein Konzept oder eine Idee, die stark auch an die Legitimierung der PT geknüpft wurde. Und ich schaue mal kurz auf meinen Zettel, damit ich hier nichts vergesse. Und es geht so ein bisschen darum zu gucken, okay, woran wird es denn festgemacht, dass es eine neue Mittelklasse gibt? Und das ist eben vor allem der Konsum, also der Konsum, der an eine Mittelklasse erinnert. Die Leute können sich plötzlich einen größeren Fernseher, einen Kühlschrank, vielleicht ein Auto und eine Flugreise anstatt einer Busfahrt leisten. Und die Sonja, die auch eben Inputgeber sein wird in dem Forum, vertritt die Meinung, dass eben diese Idee der Konsumfähigkeit noch kein automatischer keine Konsequenz liefert, dass die Leute eben den Zugang zu Sozialrechten haben, wie es eigentlich in der Verfassung vorgesehen ist. Genau. Und im zweiten Teil werden wir uns wie alle Foren auch eben mit einer Zukunftsvision beschäftigen aus der Sicht dieser neuen Mittelklasse. Und da haben wir erstmal so grob ganz viele Themen aufgestellt, ob das dann mehr um Gesundheit oder Bildung geht oder um die Reforma Politica. Das hängt ganz stark dann von euch ab. Und nur als Info, das Forum findet hier in diesem Raum statt, wird auch übersetzt. Das heißt, dass vielleicht die Entscheidung für den einen und anderen schon gefallen ist. Und genau.
Ja, super, vielen Dank. Genau, also das ist das Forum, was hier dann eben in der simultanen Verdolmetschung auch stattfinden wird, ne? Genau, dann das Forum 2, Jugendprotagonismus in Brasilien, aktiv gegen Politikverdrossenheit, machen Annette und Jonas.
So, ja, also ich bin Jonas, Annette, ich bin von der Uni Freiburg, habe letztes Jahr ein Forschungsprojekt in Brasilien gemacht zu jugendpolitischer Kultur brasilianischer Jugendlicher. Und deshalb wird Politik auch bei uns wichtig sein, welche Relationen Brasiliens Jugendliche haben, aber ganz generell auch die Vielfalt erstmal der Jugendwelten in Brasilien, wie man die verstehen muss und wie Postwachstum, so Nachhaltigkeitsdiskurse eigentlich dort verankert sind oder auch nicht verankert sind oder was für Alternativprojekte und Gesellschaftsentwürfe auch ausgearbeitet werden. Das ist so das Zentrale. Wir sind genau.
Also ich bin Annette Mockler, ich komme von Terdesom Schweiz. Wir unterstützen Projekte im Nordosten, die vor allem also zum Thema Jugendprotagonismus haben. Und das sind zum einen städtische Projekte, die in der Gewaltprävention arbeiten und zum anderen ländliche Projekte, die vor allem auch also traditionelle Völker oder aber auch Agroökologie zum Fokus haben. Und wir unterstützen jetzt mehr und mehr auch wirklich diese Vernetzung der Jugendlichen. Ich war jetzt vor einer Woche auf einem kleinen Treffen allerdings von einem Netzwerk zu Jugend und Umwelt. Also das nennt sich Rejuma, Rede da Juventude e Meio Ambiente, wo auch sehr viele unterschiedliche Bewegungen da waren. Und da würde ich vielleicht auch einfach diese Erfahrung mit einfließen lassen.
Vielen Dank. Gut, Forum 3 haben wir gerade schon vorgestellt. Ach so, in Haus 2, Entschuldigung, ja. Genau, das ist das gelbe Haus.
Genau. Ja. Es wird vor allem, wir können bei der Portugiesisch, wir können vielleicht ein paar Sachen auf.
Entschuldigung, danke. Wir können auch ein paar Sachen auf Portugiesisch machen. Ich glaube, wir sprechen beide gut genug dafür. Es ist erstmal auf Deutsch angelegt, aber wir müssen dann sehen, vielleicht können wir können es nicht konsequent simultan übersetzen. Es gibt die Möglichkeit, gibt es nur hier. Aber ja, so ein paar Sachen können wir auch auf Portugiesisch machen.
Genau, ich meine, das wird sowieso so sein, dass in allen Foren wahrscheinlich Leute sitzen, die beide Sprachen sehr gut beherrschen. Also da kann man sich auch gegenseitig helfen und je nachdem schauen, was vielleicht die geeignete gemeinsame Sprache ist. Aber festgelegt ist jetzt hierfür erstmal Deutsch. Genau. Genau, Haus 2, es findet ihr auch, wenn ihr hier den Weg hochgeht, ist dann das zweite Haus. Genau. Dann Forum 3 hatten wir schon. Forum 4, lokales solidarisches Wirtschaften, Postwachstum konkret in Brasilien und Deutschland. Ich würde Wolfgang Hees und die MST-Vertreterinnen gerne nach vorne bitten.
Ja, der Daniel hat es eben gesagt, es gibt so ein diffuses Gefühl, die kleine Landwirtschaft wird nicht überleben, die hat keine Zukunft. Ist auch eine Tendenz, die tatsächlich da ist, bei uns mit Wachsen und Weichen, insgesamt mit vielen Feinde innerhalb der Bauernschaft, Konkurrenz unter Bauern, Energiehunger, also das ganze Agrotreibstoff-Thema, die Abnehmer, die Großabnehmer, die immer größere Einheiten haben wollen. Und so ist es in der Landwirtschaft also ein Zerreibungsprozess da, wo bäuerliche Landwirtschaft leicht auf der Strecke bleibt, wenn sie sich nicht neu erfindet. Und diese Neuerfindung findet statt. Was wir in Deutschland hier haben oder in Europa, das ist vor allem Solawi, solidarische Landwirtschaft, soziale Landwirtschaft. Das sind so Sachen wie Regionalwert AG. Das ist von Naturland jetzt neu erfunden, der faire Norden. faire Preise für Bauern im Norden. Es sind eine ganze Menge Tendenzen da, die positiv klingen und die anfangen in der Praxis zu wirken. Und das wird so der eine Teil sein, die in den ganzen Kontext auch zu stellen, mit der Ernährungssouveränität, Recht auf Nahrung und so weiter, da den Bogen zu spannen und dann rüber zu gehen nach Brasilien, zu sehen, was da ist. Und da ist ein Schwerpunkt, ist einfach der 6. Kongress der Landlosenbewegung, wo die Reforma Agraria Popular quasi auf dem Thema stand, mit ganz, ganz vielen Ansätzen eines Neuerfindens der Landwirtschaft da auch. Dazu.
Então, realmente fizemos nosso 6º congresso em fevereiro e debatemos o tema da reforma agrária popular, né? Visto nesse contexto que já foi analisado ontem e hoje também, muito bem, por sinal, de que a reforma agrária clássica que foi realizada aqui na Alemanha, exemplo, no Brasil ela está impossibilitada de servir a apenas divisão da propriedade para cumprir uma função no desenvolvimento da indústria, né? Que o capitalismo industrial, no seu desenvolvimento, propõe uma reforma agrária clássica nesse sentido. E no Brasil, a gente avalia que já se passou esse período, né? Então, que nós teríamos que propor a construção de uma reforma agrária popular com o caráter de servir a sociedade, com a produção de alimentos sadios. E aí, a específico debate da reforma agrária popular, a gente vai fazer lá no espaço. Convidamos a quem queira aprofundar que participe.
Gerade noch zu ergänzen, also ich bin von der Erzeugergemeinschaft von Biobauern und wir machen einen Integrationsbetrieb mit Behinderten. Das ist so mein Hintergrund von der ABL, also von Via Campesina Deutschland. Deswegen werde ich so ein bisschen Doppelfunktion haben, Moderator, am Anfang gebe ich einen kleinen Input dazu. Und die Arbeitsgruppe wird auf Deutsch und Portugiesisch sein, wie es gerade eben auch besprochen worden ist. Also wir sehen, wie wir uns helfen, wo wir die Mehrheit halt einfach haben und werden dann versuchen, das so für alle verständlich zu machen. Im Haus 4, das ist das Haus ganz oben, da ist schon alles gerichtet, da können wir gleich anfangen zu arbeiten. Uns ist Platz genug da.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch das Forum 5, Buen Vivir, eine Alternative aus Südamerika, moderiert Uta und Thomas gibt den Input.
Ja, es ist natürlich das coolste von allen Forum. Ne? Es geht jetzt um Buen Vivir, das gute Leben. Wir werden dann erstmal, also das im ersten Anlauf versuchen, das Konzept ein bisschen vorzustellen. Wir müssen über den brasilianischen Zaun hinüberblicken in die Nachbarländer nach Südamerika. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich werde einen kleinen Input da geben, ne, nach dem Motto, was man schon immer über wie wir wissen wollte und sich nicht zu fragen wagte, werden wir jetzt kurz uns vornehmen, das Konzept. Und dann aber sagen, ist die Mitarbeit gefragt, von allen zusammen zu denken, was kann so ein Konzept eigentlich für Brasilien bedeuten und was vielleicht nicht. Und was kann es aber auch für uns bedeuten in Deutschland und für die internationale Kooperation. Das ist dann die gemeinsame Denk- und produktive Arbeit in dem Forum. Ich denke, das wird sicherlich ganz spannend werden. Ne? Und es ist deutsch konzipiert und findet offensichtlich in diesem Haus hier statt. Ne?
Also den Raum findet ihr, wenn ihr Richtung Speisesaal, also wo wir uns zum Essen getroffen haben, geht und dann aber geradeaus in einen kleineren Arbeitsraum reinlauft, wo die Tür offen sein wird. Herzliche Einladung.
Gut, vielen Dank. Ganz kurz zu den Zeiten. Ich glaube, jetzt ist es schon 11 wahrscheinlich. Kann das sein? Ich habe gerade keine 3 Minuten vor. Also wir sind leicht verspätet, aber also wir machen jetzt gleich eine kleine Kaffee- und Teepause und machen auch das Gruppenfoto. Da sagt Lisa gleich nochmal was zu. Genau. Und dann ist es so, dass wir uns alle gemeinsam erst wieder um 16 Uhr hier treffen, um die Ergebnisse aus den Foren zu präsentieren, sodass wir so ein bisschen voneinander mitkriegen, was haben die anderen eigentlich diskutiert und gemacht. Das heißt, erstmal seid ihr jetzt in den Arbeitsgruppen, um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen und um 14 Uhr geht es dann wieder weiter mit den Foren und 16 Uhr dann eben hier wieder gemeinsam. Und für die Ergebnisse der Foren gibt es hier noch große Plakate, die würde ich die Moderatoren bitten mitzunehmen in die Arbeitsgruppenräume. Ich hatte im Vorfeld auch was rumgeschickt, einen Vorschlag, wie ihr diese Ergebnisse vielleicht präsentieren könnt visuell, dass die anderen dann ein bisschen Eindruck bekommen davon, was ihr diskutiert habt. Genau. Gibt es noch irgendwie Fragen? Gut. Dann jetzt noch mal kurz zum Foto.
Ja, bevor ihr jetzt zum wohlverdienten Kaffee übergeht, würde ich vorschlagen, einfach, dass ihr einmal in die andere Richtung durch die Tür geht und wir uns da in die Sonne stellen, kurz für das Gruppenfoto, bevor jetzt alle sich zerstreuen. Also, dass wir das praktisch vorne anstellen und dann anschließend zum Kaffee übergehen. Danke.
Noch eine ganz kurze Sache. Es werden auch sonst Fotos geschossen während der Tagung, so ein bisschen zur Dokumentation. Wenn jemand nicht möchte, dass er auf diesen Fotos auftaucht, dann möge er bitte zu den Fotografierenden kommen, das ist Phyllis oder Lisa, und dann wird ein Foto von euch gemacht, damit wir wissen, wer nicht auftauchen will.
Ich bin übrigens raus, meine Kamera ist vorhin kaputt gegangen.
Oh. Ja. Okay, scheiße. Aber. Na gut.
Hi, wie heißt du?
Fabian.
Fabian, Papayana.
Hi.
Fabian, ich habe ein Weltspiel, das ist im Bereich von Großwachstum. Ich wollte vorschlagen, dass wenn jemand vor der Party spielen möchte, dass ich dieses Weltspiel machen konnte.
Was ist ein Weltspiel?
Ein Weltspiel? Also das ist schon in der Bereich von der Entwicklungspolitik schon sehr verbreitet. Wie erkläre ich? Also wir teilen, also ich male die Kontinenten in der Boden, so zum Beispiel hier ist Asien, Afrika, Lateinamerika, Europa und
Hallo, Gemelinda. Moment. Você rapidinho, tá tão cheirosa essa mulher. Ô, mulher cheirosa. Por que, que o povo tá para ali?
Vai tirar a foto. Foto.
Ok. Tu sabe qual é o grupo que tu vai ficar?
Eu vou fazer o da Sônia.
Aus zum Foto.